Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Antes de começar...
Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro e amigo íntimo do...
É, íntimo, a coisa.
O coiso.
Toma um suco de laranja e começa de novo, Esquias.
Ah, gostei da referência.
Toma um remédio e começa de novo. Suco de laranja de menos.
Quebra caneta, joga um galãozinho de um litro, que eu bebo pouca água.
É um universo em que as pessoas têm outra...
E o Pitinho Bill.
Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da república.
Nós temos um compromisso, nós.
Isto cabe ao tempo demonstrar.
Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
Perfeito. Não, não é.
Mentiroso, caluniador.
Isto é uma mentira.
Filhote desequilibrado.
Não tem coragem de defender a ditadura.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
DN Balbúrdia, o programa da visão crítica dos cínicos da política. Neste programa estão...
Vinícius Schiavini.
Otávio Módulo.
Márcio Neves.
Edson Oliveira.
Este é o DN Balbúrdia, o seu programa de notícias de política. Estamos aqui com o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Márcio Neves.
E aí?
E Otávio Modo.
Olá, galera. Novamente estou presente neste podcast novamente.
Pois é, já que esse ano não tem E3, né?
Então eu estou participando de um monte de podcast aqui do pessoal. Muito obrigado por me convidar, inclusive.
Essa semana eu tenho que dizer para você, ouvinte, você sabe que o DN é gravado na quinta, né? No caso do DN Balbúrdia, ele é gravado na quinta para sair na terça. A pauta é geralmente fechada na quarta, mas eu quero agradecer à polícia por ter realizado essa operação na quinta, porque aí deu tempo de pôr na pauta. Eu fui acordado, aliás, com a mensagem, oh, dá tempo de pôr na pauta? Opa! Esse tipo de notícia dá. Então, eu sei o que você quer ouvir, eu sei que comentário, eu sei provavelmente qual a imagem que eu pus aí na vitrine do programa, né? Porque, graças a Deus, eu gosto quando ajudam a gente, sabe? Não quando é sexta-feira, 5 da tarde, e sai o vídeo do ministério, da reunião ministerial. Que eu lembro que eu tava em aula ainda e vocês comentando, oh meu Deus, ele disse isso, ele disse aquilo, e eu tava, ai meu Deus, eu quero assistir essa merda. Depois de uma hora e meia eu já tava, não, não quero mais.
Essa merda você quer assistir, mas BVS você não assiste, né? Um covarde.
Mas essa, os personagens são respeitados em sua origem.
Hã?
É?
Não são respeitados nem na origem nem no destino, cara.
Não, eles são uns bostas.
Ah, tá. Aí se mantém fiéis ao...
É, tem uma fidelidade. Exatamente, a cronologia, tudo mais, não tem retcon.
Às vezes até tem. Não era isso que eu quis dizer, eu tava fora de
ai, ai. Mas deixa que logo mais saia a reunião ministerial Snyder Cut.
Que merda. Viu? Eu sei muito bem que eu tô vindo da coisa errada, cara, que eu vou pro inferno por isso mais tarde.
Não, eu não falo nada porque eu não sei se o ouvinte conhece o Bruno Sartori. Eu não sei se o Otávio conhece também. Que o Bruno Sartori faz o deepfake para humor, né? Assim como coisas como a música Chocolate com Pimenta, né? Da novela Chocolate com Pimenta, que ele fez a versão Chocolate com Laranja. É. Assim... Só o que ele produz, assim, já é incrível. Tipo a Damaris Alves cantando Rajadão, da Pabllo Vittar. Ai, é uma coisa melhor que a outra. Tem que rir, né? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, enviou uma comunicação para as Nações Unidas, acusando o governo do presidente Jair Bolsonaro de ser negligente no combate à pandemia do coronavírus e que essa atitude atenta contra toda a América do Sul. Maduro pede a intervenção da ONU para que o Brasil atue com responsabilidade, declarando que Bolsonaro é o maior inimigo dos esforços, citando a troca de ministros da saúde, a vontade do Brasil em abandonar a Organização Mundial da Saúde.
Sabe que eu tava comentando hoje no trabalho com o pessoal a respeito disso daí, dele ter anunciado que o ministro da Saúde ia trocar de novo, é que a gente tava chegando à conclusão que o governo brasileiro tá implodindo, cara. Tá? O negócio tá zona mesmo.
Você sabe
que mundo, coisa... né, que a Venezuela não quer se tornar um Brasil, né?
Bom, só pergunto, vocês sabem em que pé que está a relação diplomática entre o Brasil e a Venezuela?
Não tá, né?
Não. Existe algum?
Então, para começar, o corpo diplomático da embaixada venezuelana recebeu ordem para sair do Brasil em abril.
Oh, caralho, velho.
Só que por causa da pandemia, quarentena e etc., eles continuam no Brasil. Mas, oficialmente, não há embaixador venezuelano no Brasil. Com detalhe, que a princípio o Bolsonaro, né, tirou o corpo diplomático do Brasil da Venezuela, e aí ele esperava que o Maduro fizesse a mesma coisa. O Maduro falou, foda-se. E aí o Bolsonaro, então eu vou expulsar todo mundo. Fora isso, tem a situação de que o Bolsonaro, vamos dizer assim, aceitou o Juan Guaidó como presidente da Venezuela, né? Sendo que nem os venezuelanos aceitaram. E em 2019, né, chegaram à pachorra de quererem empossar uma embaixadora venezuelana indicada pelo Guaidó. Nossa. Que deu rolo e tudo mais. Isso foi em junho do ano passado. Era Maria Teresa Belandria.
Só deixa eu confirmar, qual que é a opinião de vocês a respeito do Bolsonaro agora?
Agora o quê? Nesse horário específico, 5 minutos atrás?
Não, tipo, no contexto geral do Brasil, qual que é a visão que vocês têm do Bolsonaro no momento?
Competente em chefe.
É isso aí.
Cara, ok, então não diverge. É que assim, uma coisa que, assim, de forma geral, tá? Uma coisa que nunca mudou no meu ponto de vista é o como eu vejo o Bolsonaro, porque até momentos antes dele lançar a candidatura dele, onde isso era apenas um boato, o Bolsonaro, eu vi o Bolsonaro apenas como alguém que não conseguia segurar a língua dentro da boca e que tinha lá suas opiniões que eram polêmicas pra caramba, não preciso ficar lembrando isso de ninguém, mas de forma geral, ele era alguém que estava na política durante muito tempo e que não conseguiu fazer nada de útil. Quando ele lançou a candidatura dele, que a galera, como posso dizer, meio que viu aquilo, aquele cara como solução pro Brasil, eu assim, quem falava isso pra mim, eu falava, cara, você tem certeza? Eu sugiro você dar uma olhada no histórico do Bolsonaro, na boa, velho. Só que não deu muito certo, ele foi eleito.
A verdade é que quem olhou, como você disse, um pouco do histórico dele, quem pesquisou o mínimo, olhou e falou, ok, não tem como isso dar certo.
Não, no segundo turno era ele contra o Haddad, se eu não tô enganado, né?
Sim.
E era, sim. Eu morei em São Paulo na época que o Haddad foi prefeito lá. Eu posso dizer com todas as letras, cara, ele não tem jeito pra coisa. Ele é bem incompetente mesmo, sabe? Mas eu fico pensando na situação atual se ele não teria tomado algumas medidas melhores que o Bolsonaro na atual situação.
Vamos seria considerar...
um poste mais competente, né?
Na situação crise e pandemia, entendeu? Mas pra governo, ele é bem ruim, viu? Na sinceridade.
Otávio, vamos considerar que alguém fazer um serviço pior do que o Bolsonaro tá fazendo seria difícil, independente da situação.
Devo concordar.
Porque o Bolsonaro, ele toma algumas decisões, tem algumas atitudes que até uma criança de primário não tomaria, sabe? Por uma simples questão de a criança olhar e falar, eu vou apanhar se eu fizer isso.
Sabe? Você lembra logo no começo do governo do Bolsonaro que teve aquela calamidade que ele soltou no Twitter sobre o Golden Shower?
Sim.
É, eu me lembro de chegar no meu trabalho no dia que isso aconteceu, e a galera rindo disso, eu falei... Vocês lembram quando eu comentava sobre que era melhor vocês darem uma olhada quem era o Bolsonaro antes de votar nele? Ai, Cacilda, cara, foi duro, viu? É duro.
Não, agora, olha a situação que o Maduro, que não pode ser considerado um grande governante por ninguém que não esteja em coma, ele basicamente falou, aí galera, temos um grande problema na América do Sul, e não sou eu.
E pela primeira vez em vários anos, não sou eu, né?
Ô galera, porra, tudo bem, eu executo pessoas, eu tomei o poder, né, eu criei uma nova Assembleia Constituinte, eu comando porque eu tenho generais no meu bolso, mas isso já é demais.
Eu mandei prender a oposição.
É um personagem do Zorra. É um personagem com bordão e tudo, né?
No total.
E o pior não é o Maduro falar, ó, galera, o Bolsonaro, a ONU tem que intervir, tem que encher o saco, não sei o quê. A gente sabe que a ONU não vai, né? O pior é que ele tá certo. O pior é que pelos números oficiais, porque na Venezuela não existem números oficiais, eles ainda estão verdes. Por números oficiais, o Brasil tá escalando na pandemia de uma tal maneira que os outros países, tipo Itália, Espanha, eles estão velho, você precisa fazer alguma coisa.
É que também é muito visão do povo mesmo, né? Porque por mais que pelo menos o que eu assisto, tá? Eu moro no interior, então isso é mais fácil de ser observado. Eu tô no interior do estado de São Paulo, você vai ter um perfil muito PSDB aqui, sabe? A galera gosta desses caras por algum motivo. Então é tudo veiaco que com um tipo de perfil meio José Serra, manja? Que chegou na entrevista de novo. Acho que jornal que ele falou isso, cara? Que eu dei risada até outro dia, cara. Que ele falou que o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil. E o repórter teve que corrigir ele.
Meu Deus.
Na verdade, então, já teve esse nome. Mas sei lá, acho
que foi... Já, mas há muito tempo atrás.
Foi mais ou menos entre o João Goulart e a ditadura militar que teve esse
nome. Isso, mais ou menos por aí. Tipo, eu nasci e já era República Federativa do Brasil, entendeu?
Exato.
Mas e aí ele soltou uma pérola dessa pro cara e o cara não candidato. Foi na época que ele era candidato a presidente. Mas é... Bom, enfim, esse é o perfil do pessoal veiaco daqui. Então você imagina só você convencer essa galera, principalmente a galera que é dono de mercado de esquina, sabe? Que tá tendo uma pandemia. Não acredita, cara. Ele não acredita mesmo, entende? E o povo, de forma geral, eles não aguentam ficar em casa. Sai mesmo, sabe? Eles não entendem que eles estão correndo risco de vida. Então, isso somado à incompetência do governo de lidar com a situação, cara, eu para vocês que estão ouvindo, eu sugiro continuar em casa, porque o negócio vai ficar mais feio ainda.
Quem puder, fique. Ontem eu fui acompanhar minha mãe, ela foi fazer uma tomografia num laboratório, né? E precisava ter um acompanhante com ela, né? Não podia estar sozinha lá, né? Aí a gente foi, né? A gente pegou um Uber, né? Passei de casa, passei na casa dela, a gente de lá foi pro laboratório e tal, a clínica. E lá em Madureira. Pra quem é do Rio, Madureira, vocês devem ter visto os vídeos, né? Isso é Madureira da pandemia, né? Recente, né? Eu imagino eu. Cara, era aquilo mesmo. Todo mundo na rua, a clínica na porta do shopping, e dava pra ver o shopping, fila imensa do pessoal esperando a vez de poder entrar. Eu ficava me perguntando, gente, pra quê? Assim, qual é a urgência? E olha que nem todo mundo, pelo visto, tá indo assim pra comprar alguma coisa, né? Alguma coisa que tá precisando, tudo bem, se tá precisando comprar alguma coisa que tá faltando e você vai achar no shopping, tá, tudo bem, se tem que ir, vai. Mas tem gente que tá indo só pra, pelo rolê, só pra bater perna, não é nem pra ver loja, ver gente, bombas, né? Aí também não, né?
Ultimamente tenho pagado pra ficar em casa, cara, essa galera quer sair, puta merda.
É. Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro e amigo íntimo do presidente Jair Bolsonaro, foi preso em um sítio, em Atibaia, nesta quinta-feira, dia 18. O mandado foi expedido pela Justiça do Rio por conta da investigação do esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. Queiroz estava em um imóvel de Frederick Wassef, ou Wassef, porque provavelmente ele não vai ter elegância para falar Wassef, advogado da família Bolsonaro, que declarou em entrevista não saber onde Queiroz estava. A prisão veio porque a justiça concluiu que Queiroz continuava cometendo crimes. Ele estava fugindo e interferindo na coleta de provas. A mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar, também teve o pedido de prisão decretado.
Como foi decretado o pedido de prisão e ela não foi encontrada para ser presa, ela é oficialmente uma fugitiva. E no update final aqui, né, para poder complementar, né, para poder contribuir para a aleatoriedade do roteirista de 2020 está tendo aí, né? Aparentemente, não, de acordo com a CNN, né, acabamos de ver a notícia aqui, quem denunciou o paradeiro do Queiroz para a polícia, ou o MP, ou seja lá, quem denunciou o paradeiro dele foi a filha do Olavo de Carvalho, para ser mais aleatório possível essa situação.
Toda vez que eu ouço esse nome, eu entendo otário do caralho, velho.
É, já tem um perfil no Twitter com esse nome.
Ah, meu Deus.
Mas, cara, esse advogado vai ter que se explicar muito bem, por causa que ele falou já em duas ocasiões que não sabia, né? Teve uma mais recente, né, acho que em abril, que ele, algum que comentaram de novo, ele repetiu essa informação de que não sabia, e ele não é fugitivo, e se ele precisar, ele não tem prisão detectada, não está sendo procurado, isso aqui, se ele precisar, ele aparece. Mas não sei onde é que ele tá, ou algo nesse tipo. Não sei se ele disse exatamente não sei onde é que ele tá, mas ele deu a entender que
ele disse, não sabe ele onde disse, é que ele tá. Não sei onde ele está.
Não, isso foi em setembro. Na de
não,
abril,
não, na do UOL também.
Do UOL também, né?
Do UOL também, porque saiu em podcast, eu ouvi.
É, pois é. Aí chega agora essa situação, né? De que o cara tá lá na casa, da casa que é dele, né? E de acordo com um caseiro lá que já vê a informação que a polícia divulgou, não sei, ou coisa assim, né? O cara já tá lá há pelo menos um ano, né? Na casa.
Esses caras são demais, cara. Se você pergunta pra eles, ah não, esse cara tá aqui faz um ano mais ou menos.
Um ano na culpa da casa lá e o outro vai mandar que não sabia? Ah, não. Detalhe, mais cedo aqui antes da gravação, eu vi no noticiário, né, no Jornal Nacional, dizendo que. Foi uma matéria que eu li. Eu não sei se foi no Jornal Nacional ou foi uma matéria que eu li. Mas eu vi a informação de que a polícia, durante as campanas, ou sei lá o quê, durante a vigilância, pra poder, né, confirmar que ele tá lá mesmo e tal, né, testemunhou o advogado indo nessa casa.
Aí eu só tenho que dizer, eita!
E segundo o pessoal que esteve lá na casa, há indícios de que o Queiroz estava lá meio de refém, que era como um cativeiro pra ele. Não é que ele estava só escondido. Há a teoria de que ele estava sendo mantido ali. E só pra constar que o nosso Frederick Wassef, né, um nome bem ariano, ele não tava por perto porque ele tinha ido na posse do Fábio Faria no Ministério das Comunicações.
Não, e ele não mora nessa casa também, ele mora em Brasília, então ele tá sempre ali próximo do Bolsonaro, os filhos e tudo mais, né, no entorno ali.
Ah, mas eu acho que foi o momento que disseram, galera, ele não tá nem perto, é hoje. Sem contar que os policiais que foram pra lá não sabiam quem eles iam prender.
E detalhe que não houve envolvimento da Polícia Federal ainda por cima, né? Foi a Polícia Civil, com auxílio da militar, eu acho, de São Paulo, não tem.
Não
sei como foi efetivo.
Só explicar, foi a Polícia Civil através de um departamento chamado DOP, que foi criado o ano passado pelo Dória e que reúne, vamos dizer assim, delegados de várias regiões, que a ideia justamente era combater o crime organizado.
Exato. Então, não avisaram a PF.
Exatamente. Na verdade, não avisaram ninguém. O único que sabia o que estava acontecendo, não é bem o único, né? Quem sabia o que estava acontecendo era o Ministério Público e o delegado que ficou encarregado, que é o Nico Gonçalves, delegado.
Não houve a divulgação de quem eles estavam indo prender. Ah, tá, vão prender um corrupto, em Atibaia, num sítio. Né? Alguns devem ter salivado, né? Pra justamente não haver vazamento de informações e o cara vazar dali.
Caralho, velho.
É, justamente porque teve recentemente, né, divulgação lá por parte daquele empresário tal de... É Luiz Marinho, né, o nome dele? Uhum. Que ele tava comentando, que ele falou sobre a operação, né, como é que é o nome? Fúrnula de Onça, é isso? Que era a operação, né, que ia chegar no Queiroz e que que o Flávio teria sabido dessa operação cerca de 2 semanas antes.
De acordo com o cara que deu a fita, assim.
Exatamente. Então, dessa vez, todo mundo ficou bem quietinho, né?
E auxiliar a isso, ainda teve aquela questão, né, de que depois que vazou, que vazou não, que divulgaram aquela famosa, agora infame, reunião, né, a filmagem da reunião lá, né, que ele falou que ele não tinha, não confiava na imprensa oficial, eu confiava não tinha informação, não sei de nada, ninguém sabe do que tinha lá o esquema paralelo dele, que depois, em entrevista, né, nas coletivas lá, depois que o vídeo foi divulgado e tal, ele tentando justificar e tudo mais, uma das coisas que ele falou, mas assim, minhas informações são um policial aqui, um amigo juiz ali, eu não sei exatamente quem, eu sei que teve um policial aqui e uma coisa ali, né, que ele falou, né, são pessoas do meio da segurança, né, que bateriam informações pra ele, que é muito suspeito, né, muito suspeito.
Quer dizer o mínimo. Agora, vamos esclarecer pro ouvinte o que é esse esquema que foi investigado aí da Assembleia Legislativa? Basicamente, caro ouvinte, o gabinete de um deputado, e eu vou falar de um deputado, depois eu vou colocar o nome do Bolsonaro, mas vamos falar de um deputado. O gabinete de um deputado recebia aí uma nova funcionária, uma nova assessora, tá? E aí, pessoas como o Queiroz, então vamos colocar aí a figura do Queiroz, pessoas do Queiroz, segundo a investigação, chegavam para essa assessora nova e falavam assim, aí minha querida, você vai ter que dar a rachadinha. Que era o quê? Ela tinha que dar parte do salário de volta para o deputado, através dessa pessoa de confiança. Só que era um esquema tão mambembe que, por exemplo, era um esquema de fazer 28 depósitos no mesmo dia, um em seguida do outro na agência bancária da Alerj. E esse esquema de investigação não começou por causa do Flávio Bolsonaro, então deputado. Esse esquema começou para estudar a Alerj como um todo. Só que aí, quando chegou nos gabinetes bolsonaristas, quando chegou no Queiroz, quando se descobriu que eles às vezes... O Queiroz foi ele, a mulher, a filha. Também teve um outro... aquele miliciano Adriano da Nóbrega, que é do DN Balbúrdia número 1. A família inteira dele trabalhou nesses gabinetes. E com detalhe, muitos deles nunca bateram ponto. Alguns deles não moravam na cidade do Rio de Janeiro. Alguns deles não moravam no estado do Rio de Janeiro.
Teve gente que foi assessor e nunca, nem sequer emitiu o cartão de acesso à Alerj. Era Alerj, né?
Isso, Alerj.
Nunca nem emitiu o por causa que eu estava na dúvida se era federal ou estadual, na questão de deputado aí agora.
Não, é estadual.
Nunca nem emitiu o cartão que a pessoa, para poder ser assessor e trabalhar lá, né, teria que ter acesso, né, o cartão, né, aquele cachá que você passa na catraca, libera acesso, né, nunca emitiu.
Você vê como a história se repete, cara, isso daí eu
como
eu
é que lembro... um assessor nunca acessou a Alerj para poder trabalhar lá?
Pois é, você lembra daquele escândalo dos funcionários fantasmas de um tempo atrás, que até a repórter foi
anos 90, isso, início anos 90, atrás, 80 para 90, coisa assim.
Foi entrevistar uma das funcionárias, não, é recente isso daí.
Teve um grande escândalo nos anos 90, assim, né, mas isso sempre tá acontecendo, né.
É, sim, então, a história se repete, tanto que a repórter foi entrevistar uma das fantasmas. Senhora, é verdade que a senhora é uma funcionária fantasma? Senhora, por favor, senhora, espere. Cara, como isso... Olha, é foda, viu? História é foda.
Agora, o grande problema do Queiroz é que começaram a investigar por conta disso e começaram a ver que o Queiroz devia saber muito mais coisa. Porque o Queiroz não era amigo do Flávio, era amigo do Jair Bolsonaro. Aí ele veio com o papinho no SBT de que ele comprava e vendia muitos carros usados.
É, ele fazia muito dinheiro informalmente, né? Assim, com compra de coisa, negociando imóveis, negociando carro. Cara, empresário de sucesso, hein? Oh.
Subitamente surgiu um câncer que ele estava em estado terminal no Albert Einstein em São Paulo, andando pelos corredores e dançando.
Notícias de hoje, uma das desculpas que deram pro fato dele estar na casa do advogado, né? É que era um endereço próximo ao hospital para ele poder se tratar. São mais 100 km de distância.
É? O
Albert Einstein. De repente, o cara sabe voar, você não sabe os segredos dele.
O Albert Einstein é aquele da 9 de julho, né, Edson?
Não, o Albert Einstein fica na Zona Oeste. Não era 9 de julho, agora eu não lembro exatamente onde ele fica, mas é na Zona Oeste. É próximo do Morumbi. Próximo do Morumbi.
Albert Einstein.
É quase esquina com o Morumbi, o estádio do Morumbi.
Só quero saber onde fica.
É perto. O pior é que eu procurei aqui. Eu pus, né, Hospital Albert Einstein. Aí o Google, você está sentindo que tem sintomas da Covid-19?
Eita, câncer no útero pro Esquias, né? Tô procurando Albert Einstein, câncer no útero.
Cuidado com o que você fala no microfone, porque o YouTube vai começar a sugerir isso pra você depois.
Ah, eu sei.
É, o Hospital Israelita Albert Einstein, unidade Morumbi.
É, aquele colado, né, no estádio.
Não, esse, assim, se é colado no estádio, não sei, eu tô vendo aqui a imagem que plotaram do Google Maps da distância entre onde era a casa e o hospital. 100 km, 95,9 km de distância.
Isso em linha reta, né?
É, isso no caminho que é mais rápido, por causa que o caminho que é mais que é um pouquinho mais tortuoso, que é alternativo, são 104 km. 10 km a mais, quase.
O caminho evitando o pedágio e a polícia dá quanto?
Eu não sei dizer.
Ó, tem um na Vila Mariana. É esse que eu conheço. É esse que eu conheço. Fui parar lá por engano uma vez. A história é bem engraçada. Então.
Câncer no útero.
É, aí o Bolsonaro, na live dele, falou: ah, não, mas ele não se escondia de ninguém. Porque ele tava fazendo tratamento no Albert Einstein. Eu ficava: caralho, velho, como?
Peraí, ninguém levantou a plaquinha para que tá feio?
É, foi uma situação complexa, assim, né? Por causa que já de manhã cedo, ele foi 2 horas mais cedo do que ele costuma ir pra Alvorada. Não, Alvorada é onde fica a casa? Não, peraí, agora a minha geografia de Brasil... Alvorada
é casa, Planalto é o trabalho.
Planalto, né? Ele chegou, sei lá, saiu de casa pra lá umas 2 horas antes do que ele costuma ir, né? Ele costuma estar passando ali pelo curralzinho dos fãs dele, por volta das 10, ele passou reto, nem parou pra falar com ninguém às 8, né? Eu não sei se esse tipo de divulgação é oficial ou não, mas é assim, os meios de notícia estão dizendo, né, quem teve acesso à informação estão dizendo, né, que pessoas lá, né, assessores parlamentares lá divulgaram, né, deram informações lá para, não sei se agora se foi G1 ou se foi Veja, não tenho certeza agora qual foi a mídia que recebeu essa informação. De que ele estava aos brados e palavrões, né? Porque ele convocou o secretário de Segurança, não, ministro de Segurança. Na verdade, está sem ministro, né? Por causa que está com interino de saúde, interino de Justiça, agora está com
sem de Educação. O Justiça tem o de Justiça que é o André Mendonça.
Tá, então beleza. Acho que foi esse aí, né? Que convocou esse, convocou a AGU, e mais sei lá, mais quem lá, alguns generais lá, uma coisa assim, né? E que ele ficou aos brados falando que tinham que dar um jeito do Queiroz não falar, né, pra não complicar ele, alguma coisa desse sentido aí, que ele tava possesso da vida, né, isso, agora eu não sei qual foi o jornal que divulgou, mas isso eu li na mídia.
É, eu vi algumas, aqueles colunistas, você tem advogado de porta de cadeia, você tem colunista de porta de ministério, né, eu vi isso naquelas notas de colunistas falando sobre isso, mas também nem vi, sabe, abri um monte de aba e fui lendo uma por uma, e numa delas estava comentando isso, realmente.
Eu diria, antigamente eu diria que esses colunistas de porta de ministério, nenhum deles era qualquer coisa, Andréia Sadi.
HuffPost não, foi o HuffPost, na verdade, né, que tem, acho que esse é o nome abreviou.
É, do lobo dos três porquinhos. Agora vamos ver se ele fala alguma coisa, né?
Ele não vai falar nada, porque ele, já foi dito que ele cai pelo capitão, se for preciso, né, ele não vai não falar nada, vai assumir tudo e seja lá o que for, a culpa é dele e acabou. Morre nele.
Não, mas agora com o Bolsonaro no poder, vai poder
voltar. Ah, não, mas teve um porém. Dessas divulgações aí, teve um porém, né? Por causa que. Por que tá tão posto assim, né? Por causa que aparentemente, isso tudo, né? Aquelas informantes, aquelas coisas e tal, né, investigações, as mídias estão divulgando. Não sou eu que tô inventando. Que ele assumiria tudo e faria tudo, desde que não chegasse na família dele. Mas a mulher dele tá sendo procurada agora. quebra todo o esquema essa situação.
É uma coisa, por exemplo, que o Cunha, lá quando ele foi preso, no Eduardo Cunha, ele falou uma coisa parecida, né? Tanto que, né, extraoficialmente, a família dele está sendo cuidada.
Deixa eu ler 3 parágrafos aqui da matéria. Ó, os Bolsonaro nunca tiveram dúvida da fidelidade do ex-funcionário, que já havia garantido que poderia assumir qualquer acusação que lhe fosse imputada por eventuais investigações do Ministério Público. Porém, segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, Fabrício Queiroz não queria sua família envolvida em qualquer acusação. O problema é que Márcia, a esposa de Queiroz, e que, como ele, trabalhou no gabinete de Flávio na Alerj, também teve a prisão decretada. Sem ser localizada, ela é considerada agora foragida. A filha Natália também foi funcionária da Assembleia, mas não há nada a respeito dela na operação dessa quinta. Desta forma, mais um parágrafo para completar. Desta forma, a dúvida é se Queiroz manterá a palavra e permanecerá calado. Os gritos do presidente, em meia palavra de baixo calão, que, segundo assessores, lhe são próprias em momentos de tensão, se deram neste contexto.
Em momento de tensão, em momento jogando bilhar, esse cara deve falar palavrão o tempo todo.
Agora, vamos falar o seguinte, né? O Bolsonaro reclamou do Moro e tal, mas o que dá a entender nas últimas semanas é que os amiguinhos que o Bolsonaro acabou colocando no lugar do Moro não são tão amiguinhos assim, né?
Então, mas será que não poderia ter sido pior?
Meu, então, esse é o tipo de bucha que o Moro tava segurando. E ele realmente tava segurando.
Pra não deixar esse tipo de coisa vazar, você quer dizer?
Pra não vazar, pra não acontecer, ele tava segurando. Tanto que assim que o Moro saiu, que começou a acontecer essas coisas. Porque é meio assim, é como se... Tá, tem aquela história de, oh, meu Deus, o ministro da Justiça, tudo entre aspas, tá? Ministro da Justiça não manda na Polícia Federal. Só que, na prática, não acontece bem assim. Então, o Moro, não sei se pela força que ele tinha, ele conseguia manter isso meio fazendo assim, ó, vamos esperar um pouco. Então, várias... Sabe aquela coisa do... Você precisa da assinatura do gerente e do diretor. E o gerente é seu amigo, mas o diretor é o cara linha dura. E, de repente, o diretor viaja e fala assim, o que o gerente assinar, tá assinado? Então, o Moro era o diretor e saiu.
Que viajou.
Entendeu? Então agora um monte de coisa que o gerente queria liberar, ele tá liberando. Os gerentes, né? Que é o pessoal que tá embaixo. Porque o cara que tá na direção da Polícia Federal também não tá vendo isso.
É um ponto de vista interessante o seu. Eu não esperava que fosse surgir uma ideia dessa, mas faz sentido.
Sim, porque é muita coisa que tá acontecendo e muito rápido, sabe? E logo depois da saída do Moro. Tudo bem. Aquela coisa de duas coincidências pode acontecer em qualquer lugar do mundo, né? Mas já estamos na terceira.
Ou tá rolando alguns bodes expiatórios aí.
Não, porque os expiatórios que estão indo embora justamente os que não poderiam, né?
Então, mas será que não é pra proteger a gente pior ainda, entendeu? Eu só tô especulando, tá?
Não, depende, pode até ser, mas a questão é quem, né?
É o Bolsonaro, por exemplo.
Não. Nessa linha de trabalho, justamente o cara que... Né, que né, a peça de dominó que pode derrubar a família seria o Queiroz. Porque justamente ele era a peça central ali, não que ele seja o cabeça, mas ele era a peça-chave na árvore genealógica das rachadinhas, né?
Interessante.
Justamente ele é o cara que essa altura não poderia aparecer, a não ser que ele aparecesse boiando num rio, ele não poderia aparecer de jeito nenhum, entendeu?
Que me faz perguntar, o que que impede de terem matado o Queiroz? O que que impediu? Porque alguma coisa tem, poderiam ter apagado ele.
Sim. Eu acho que justamente o que impediu a morte do Queiroz, nesse ponto, é justamente ainda a amizade com a família Bolsonaro. Porque no caso do Adriano da Nóbrega, o que aconteceu, meu, chegou um ponto em que não dá mais pra sustentar. Quando chegou no ponto que não dá pra sustentar, aconteceu aquela coisa de primeiro, encontramos o cara na Bahia, e, meu Deus, o cara morreu por acidente na Bahia. Não era pra atirar e atiramos. Então, no caso do Queiroz, dentro da questão Queiroz, o cara é amigo da família, vamos manter o cara. Bom, na verdade, o Adriano também estava, né, de uma certa maneira, escondido, né, na fazenda lá que ele estava. E no caso do Queiroz, estava escondido da mesma maneira, só que num sítio. Entendeu? É que nesse caso específico, teve essa situação de o pessoal encarregado de fazer lá a busca, a apreensão e a prisão dele não terem passado informação para ninguém.
É uma das motivações para poder expedir a ação que acabou resultando na prisão dele, né? É que é uma prisão preventiva por causa que né, lá nos autos lá, né, que foram juntados, né? O lance lá de que, apesar dele estar sumido, entre aspas, que eu estou fazendo aqui, vocês não estão vendo, ainda assim ele estava meio que comandando as coisas, né? E eles tiveram áudios, né, que eles grampearam lá, né? Dele comandando lá, fazendo aquela famosa distribuição de cargos, né? Que temos 500 cargos disponíveis lá, comissionados e tal, né? E que ele poderia também agir em prol de como é que foi o termo? Eu não lembro agora o termo, mas que ele poderia agir para intimidar ou até mesmo atentar contra possíveis testemunhas e coisas assim, né? Ou seja, interferir na investigação. Então, por isso que ele foi preso preventivamente e de forma secreta, assim. Não foi divulgado, vamos prender o Queiroz. Não, não vamos divulgar. Quando estiver preso, está preso. Né? Foi o que aconteceu.
Tá certo.
E para fechar a nota, que eu já sei que o Esquias vai querer ir para o projeto de jumento aí, hoje bombaram, né, receitas e dicas e outras coisas relacionadas com laranja.
Aliás, só uma dica. Se você tem aquele seu amigo bolsonarista arrependido que tem a camiseta "O Lula tá preso, babaca", você pode pintar e escrever Queiroz em cima.
Projeto de jumento constitucional.
Projeto de jumento constitucional é uma nota de repúdio para o programa Encontro com Fátima Bernardes, do vereador Felipe Martins, do PSDB de Palmas, no Tocantins. Porque na última terça-feira, dia 9, do dia que ele emitiu a nota de repúdio, é bom dizer, a exibição do programa falou em ser recomendável a masturbação na quarentena. E acho que ele acha isso um absurdo.
Sim, claro. Obviamente, citou a Bíblia para poder dizer o quão absurdo essa recomendação, já que seja o assunto que eu não vi o programa, não sei o contexto exato do que foi falado, né? Mas quão absurdo isso é, né?
O pior de tudo é que se ele não abre a boca pra falar isso, ninguém ia saber.
O efeito Streisand, né?
Isso, exatamente.
Cara, ele é um vereador de Palmas. Muita gente ainda não sabe.
Cara, ele foi o vereador mais votado de Palmas em 2016. Ele teve 1.831 votos, calcule.
E é a capital do estado.
Aliás, o queridíssimo Felipe Martins, ele tem essa coisa de família, né? Aqui entre aspas, né? O discurso de família. Mas pra você ter uma ideia, ele, em 2019, ele tomou a tribuna e ficou enchendo o saco. Lembro aquele caso da revista dos Vingadores, A Cruzada das Crianças, da Bienal do Rio de Janeiro?
Sim, sim.
Então, ele tomou a tribuna de Palmas pra reclamar da Bienal do Rio de Janeiro. Teve um monte de vereador, em termos, né? Alguns vereadores reclamando, porque não tinha nada a ver com a cidade, porque que ele tava falando isso, né? E, bom, apesar dele ser do PSDB, ele foi eleito pelo PSC, né? E tudo indica que ele tá querendo a vaga de prefeito esse ano. No final, né? Vereador mais votado. Então ele tá tentando chamar atenção. Então ele tem um sitezinho com todas as realizações. Meu, o site dele, você olha o site dele, dá a impressão de que ele não é vereador, dá a impressão de que ele é prefeito. Só falta ele aparecer cortando fita dos negócios. Porque só fala assim: ah, asfalto na rua por obra de Felipe Martins. Mas o dele específico tem cara de prefeito, não tem cara de vereador, entendeu?
Porque quando você vai pra cidade mais interior, não precisa nem ser muito interior, não. Quando eu morava em Belfor Roxo, os vereadores da locais ali botavam faixa pra tudo que é lado. Ah, esse asfalto aqui, fui eu que coloquei. Essa quadra aqui, fui eu que construí. Coisas assim.
O lugar que eu morava antes tem ainda. Hoje ele é deputado, acho que ele é deputado federal e o filho dele é deputado estadual. Mas qualquer coisa, qualquer pintura nova na calçada já tem uma faixa com o nome dele.
Acho que quanto não deve gastar com faixa, né?
Acho que eu já contei pra vocês que o parque aqui de Utinga ficou em reforma por uns 6, 8 meses. E basicamente o que eles fizeram foi botar um coreto e expandir um pouco a faixa de corrida lá, a pista de corrida. Mas na entrada, você andando, você tinha assim a faixa: agradecemos ao prefeito pela reforma do parque. Ferrari. Agradecemos ao secretário de Cultura e Lazer, fulano de tal, pela reforma do parque. Agradecemos ao vereador, não sei o que, pela reforma do parque. Aí a quarta faixa tava: agradeço ao Santos Pedito pela graça alcançada. Era o mais verdadeiro. Olha,
eu lembro de... Você fez lembrar de um... Era um parque mesmo, mas alguém colocou várias vezes assim: agradeço ao São Expedito a graça alcançada, a intervalos de uns 3 metros. E eram várias... Eram placas, né? Não eram, chegava a ser faixa. Várias placas: agradeço ao São Expedito. E numa dessas estava escrito: agradeço a fulano de tal, que era o nome de uma lanchonete que tinha na esquina, o hambúrguer alcançado.
Boa.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.